A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje recebemos o advogado e poeta Paulo Rodrigo Oar. Ele vem ao nosso programa para conversarmos sobre o seu livro mais recente, Versos Tintos, que está saindo pela editora Bestiário. Boa tarde, Paulo. Muito bom te receber aqui na Rádio da Universidade.
Boa tarde. Eu que agradeço, Pedro.
Paulo, como é que foi fazer essa seleção de poemas aí? Como que foi fazer esse lançamento dessa coletânea que tem poemas e também alguns pequenos contos, né? Como é que a gente pode dizer, chamar assim essas pequenas narrativas
pequenas
poéticas,
narrativas,
né?
Uns textos assim, né? Poéticos. A escolha, né? Existe um ou outro poema, assim, antigo, assim, que eu nunca tinha publicado, né, em revista, jornal, nada assim, que eu coloquei, né, até por participar de saraus, ter lido eles e vi que pessoas perguntaram sobre eles, se eu ia colocar eles no livro ou não, né. Então, eu resolvi colocar neles também. Mas a grande maioria são, né, poemas, assim, que eu tirei assim do caso do cotidiano, né? São cenas do cotidiano, né? São fatos que eu observei no cotidiano, né? É a maioria dos poemas, né, que fazem parte do livro.
Uhum. Né? E como que é a tua forma de compor, assim? Existe um momento certo, um tipo de tema que tu te interessa mais? Como Sim. é que tu faz essa?
Ah, eu assim, um tema assim que mais assim me interessa, que me vem, pelo menos a inspiração fica mais, bate mais forte, seria assim a melancolia, né? A melancolia é um tema assim que me inspira muito, né? E eu assim, eu às vezes vem de uma palavra, de ouvir uma palavra, de ler uma palavra em outro livro, assim, ler uma frase, aquilo me traz assim, né? Mexe, assim, com o meu imaginário, né? Aquela parte, assim, né? Aquela palavra, a forma que ela está, né? Inserida. E dali eu crio um poema. Como também, como te disse, de ver uma cena, de observar, assim, uma cena do cotidiano, uma imagem, né? Vários, assim, aspectos, assim, nesse sentido, né?
Uhum. Bom, os teus poemas são bem descritivos, né? Independente das formas narrativas também que o teu livro também traz, os teus poemas são bem descritivos, assim. Existe algum tipo de poema, assim, que te inspira mais? Algum poeta, assim, que tu traga essas referências, assim?
Sim. Existe mais de um, né? Por exemplo, eu gosto muito aqui da, dita assim, aquela geração anos 70, com Ana Cristina César, Torquato Neto, né? O Ali Salomão. Aprecio muito, assim, o poema deles, né? E como outros, assim, Rimbaud, né? Baudelaire, Jack Kerouac, né? Allen Ginsberg, que faziam parte da geração Beat, né?
Uhum.
São poetas, né? Teria outros, assim, nosso aqui, Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade, são poetas, assim, que eu procuro ler, assim, né, bastante, assim. Sempre uhum. tenho, é fértil ali, né, o terreno, assim.
Sim. Paulo, eu gostaria que tu selecionasse um poema para fazer uma leitura para nós, assim.
Uma leitura
de algum deles, nesse primeiro momento, claro, para que os nossos ouvintes possam apreciar, né, também sonoramente.
Sim. Me olho no espelho para ver meus defeitos. Pensa que sou narcisista? Desista. Estou esquadrinhando meus defeitos no espelho, físicos e morais. Estou me apresentando para eles para nos conhecermos mais, mais profundamente, e não nos esquecermos um do outro, pois somos um só, que se separados, fenecem juntos.
Muito bom. Paulo, como que é essa tua... eu tinha perguntado antes da tua composição já, né? Mas a poesia tem muitas formas, né, de se apresentar, tanto no léxico, quanto no ritmo, quanto na musicalidade. O que que te inspira mais e o que que te provoca mais na hora de tu compor assim? Demora muito para tu compor ou é algo mais natural?
Depende. Depende, Pedro. Tem vezes que é rápido, né? E tem outras vezes que eu digo para ti, assim, até usando metaforicamente, é um parto a fórceps. Tem vezes que é bem, assim, difícil, assim, tudo. Mas eu sempre procuro, assim, penso eu, considero, assim, a parte do léxico e da imagem, né? Do que eu posso ali colocar ali com as palavras, transmitir uma imagem, né, pro leitor. E uma imagem que, primeiramente, agrada a mim, né? E é uma forma, assim, como, por exemplo, nesses outros, assim, que são esses textos, né, essas narrativas, eu fiz, né, nessa forma de narrativa, até de um documentário, um relato, mas tentando sempre imbricar, assim, com metáforas, né? Colocando sempre a poesia, né? Contaminando esse texto com a poesia, né? Essas narrativas eu criei, elaborei dessa forma, assim.
Uhum. No teu livro tu tem pequenos relatos narrativos também, poéticos, né? Como que é decidir sobre esse formato, assim, que cada história ou cada reflexão cabe, né?
Isso primeiramente nasceu, eu participei de uma oficina o ano passado na prefeitura, se chamava Literatura de Paisagem. Então era assim, escrever narrativas sobre paisagens, assim, até quadros com paisagens, né? Isso nasceu nessa oficina. E era observando a paisagem, tu escrevendo, né? E eu vi que poderia escrever com um sentido metafórico, né? Um sentido, assim, da imagem, deixá-la mais lírica, né? Não apenas um relato cru, né? De uma paisagem, de um quadro, né? Que trata sobre paisagens. E nasceu nessa oficina. Aí que eu vi que poderia, né, explorar mais isso. Uhum. Né? E sempre encaixando, assim, com a poesia.
Bom, foi interessante tu citar a questão da paisagem, porque no teu livro também existem várias ilustrações, né? Como que é a tua relação da escrita com o desenho? Existem teses hoje em dia já que colocam, né, artistas e poetas dentro de um mesmo saco, assim, porque conseguem andar por um campo que fica entre a imagem e o texto, né?
Exatamente. Eu gosto muito, assim, da arte no geral, né? Seja música, pintura, escultura, né? Literatura. E as imagens, a autora até das ilustrações, se chama Niara Palma, né? Minha namorada, e ela pinta aquarelas, né? Desenha também. E eu solicitei para ela, né? No primeiro momento, assim, para alguns poemas, ela, né, poder ilustrar. Sendo até, Pedro, que o primeiro poema que abre o livro foi ao contrário. É um quadro dela, que ela fez em aquarela, uma pintura, e eu fiz o poema para o quadro, né? Então, esse primeiro poema ocorreu ao contrário. Não foi uma ilustração dela para um poema meu já feito, né? Era o quadro dela que eu fiz o poema, né, para o quadro.
Uhum. Sim, e como que é? Tu te inspira mais nas imagens do mundo real ou nas imagens artísticas, idealizadas, digamos assim?
Sim. Ah, eu penso que seja as duas coisas, assim. Tanto que tem narrativas minhas, assim, de imagens que foi algumas viagens que eu fiz. em locais assim mais pitorescos, exóticos, né, que eu escrevi sobre elas em forma de narrativa. E tem também quadros assim que de paisagens, de figurativos, né, até abstratos, uhum, que me inspiram bastante também.
Bom, tu fala muito, tu mencionou também, né, e dá para notar nos teus poemas a questão da metáfora, né, e dessa, e das figuras de linguagem em geral, né? Como que é trabalhar esse tipo de essas pequenas estruturas, né? E como que pensar desse modo, tentando trazer essa sempre essa provocação assim, menos direta, né?
Sim. É um trabalho bem assim de observar e de sentir também, né? Sentir, porque eu procuro passar nos poemas uma mensagem subjetiva, às vezes até é direta, mas muitas vezes é subjetiva, que vai através da metáfora. Mas é uma coisa assim que eu acho que os poetas, o artista tem que fazer de modo geral, né? Tu tem que sair do eixo, assim, sair do eixo da normalidade, às vezes. Ver a coisa com uma outra visão, assim, fora daquela normalidade, daquela rotina, né, que temos na vida, né? E tem coisas que a gente se depara várias vezes, frequentemente, e não nota. E ali tem uma riqueza ali de arte, de interpretação, e às vezes uma metáfora pronta, né? Uma simples observação, às vezes assim, na rotina, tu não para para olhar aquilo, para ver aquele objeto, para enxergar aquela cena ali do cotidiano, e ela ali, tu saindo do eixo, assim, te colocando fora do eixo da normalidade, tu consegue perceber aquilo. Não é uma coisa muito fácil, né? Mas eu procuro sempre, uhum, tentar me colocar dessa forma, assim, para poder enxergar, né?
Bom, a gente comentava aqui antes, né, da gravação, que a poesia tem um público restrito, né? E que a poesia, uhum, também enfrenta, né, seus próprios desafios de aceitação, né? Dentro do meio literário e dentro do meio artístico. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de arte que se perpetua, né, de uma forma permanente, assim, né? Uhum. Embora dentro do seu próprio caminho, né? Como que tu vê a importância da poesia para entender a realidade? Eventualmente, quando tu coloca a metáfora, a gente pode trazer, né, referências externas, reais ou, uhum, imaginárias, e fazer as pessoas refletirem sobre isso, né? Qual que é a importância que a poesia e a literatura, eventualmente, tu considera que tenham? Isso.
É uma de suma importância, a poesia, a arte, a literatura, de modo geral, porque eu acho que o escritor, o poeta, o artista, ele tem também que estar conectado com a realidade, com a sua realidade, né? Com o atual momento que está vivendo, né? E penso que ele deve colocar isso, né, também na arte, até para, digamos, alguém, um espectador, uma pessoa que esteja, né, tocar aquela pessoa, para fazer ela ver aquilo que está acontecendo. Porque às vezes as pessoas não se dão conta, seja até por comodidade, ou eu não quero pensar sobre problema, ou sobre uma questão que está acontecendo, que seja relevante, né? Então, eu acho que o artista tem que, né, colocar isso no seu trabalho. O momento que está passando, o momento atual, como nós aqui, por exemplo, nosso Brasil, né, esse tempo de intolerância, de preconceitos, né, que a gente vem sofrendo, de desprezo por diferenças, tal, são coisas que o escritor, o artista, ele não, eu acho que ele tem assim, até um dever de colocar no seu trabalho. Até com um tom de, seja de protesto, de alerta, de informação.
Uhum. Paulo, como que é para ti enxergar essa tua obra da forma completa, como ela foi concebida, assim, agora já editada, com todas essas pequenas Sim. fases, tem pequenos poemas, pequenas narrativas, algumas ilustrações. O que tu acha que ela diz, assim, de modo geral, assim?
Ah, eu acho que ela... Eu fiquei muito contente com ela, né? Posso ser suspeito até para falar, mas acho que foi uma nova abordagem, né, que eu fiz e coloquei assim de formas assim que a ilustração, poemas curtos, narrativas, poemas mais longos, né, que ela assim contemplou assim, né, essa forma geral assim de comunicar. Uhum. Ou de, penso eu, tentar comunicar, assim, né? Foi uma forma, assim, que eu achei bem contundente, assim, do livro, né? Fiquei bem satisfeito.
Bom, queria que tu lesse mais uma peça para nós, nossos ouvintes, para que sigam apreciando a poesia já nesse final de ano, né? Estamos próximos do final do ano.
Deito placidamente na cama, com a dama de cabelos negros e pele branca. Na cama deitam também, uma a uma, suas três gatas de quatro patas. A de olhos azuis sobe cuidadosamente pelo meu corpo deitado e deita suavemente sobre minhas costelas. Aconchega-se, ronrona e dorme, sonhando com aquarelas.
Bom, Paulo... Como que a gente pode ver essas tuas poesias? Assim, tu diz que muitas delas levaram muito tempo, né, para serem feitas. Assim, tu consegue Sim. enxergar um padrão dentro delas, assim, dentro desses teus poemas agora que compõem esse livro?
Um padrão seria... Eu penso que o padrão seria o cotidiano mesmo. Seria, assim, cenas do cotidiano, né? Uhum. Como, assim, eu tenho poemas e narrativas que falam de viagens, né? Que eu fiz não há muito tempo. Tem esse que eu acabei de ler agora, é mais, assim, uma questão mais, assim, voltada pro desejo, né? Até um erotismo, né? Em alguns deles. Mas todos, assim, do... cotidiano, se pautam muito assim pelas cenas assim, né, do o que ocorre no dia a dia, né?
Uhum. Bom, eu notei que em muitos dos poemas tem uma questão de uma metáfora assim que vai se construindo ao longo dele e no final tu realmente coloca que um verso que faz, né, o leitor refletir assim. Esse é um tipo de técnica tua, ou como que tu constrói esse tipo de coisa? Tu te importa muito com a rima quando tu vai fazer os poemas, ou tu busca muito mais a questão da concatenação das palavras do que propriamente a questão da rima?
Não, eu me preocupo mais com a concatenação das palavras. A rima, às vezes, tem vezes que eu busco a rima, né? E às vezes ela acontece até sem querer. Tem vezes, assim, que eu escrevo, depois eu vou ler o poema, depois que eu considero ele pronto, e tem uma rima ali, ficou legal essa rima. Mas ocorreu sem querer, casualmente. Agora, concatenação das palavras, sim. Essa, assim, de organizar, de dizer, essa eu me preocupo bastante, trabalho bastante, assim, ver... qual a forma, assim, que eu acho que vai dar um efeito, né, melhor.
Bom, Paulo, eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Estamos finalizando o nosso programa já. Foi muito bom te receber e saber da tua obra. Eu gostaria que tu lesse mais uma peça para os nossos ouvintes, se possível, ainda antes de finalizarmos o programa.
Sim, claro. Esse é um poema que eu escrevi já há bastante tempo, como eu te falei no início, né, da entrevista. É o seguinte: as pessoas passam rápido, assim como as nuvens em dia de vento. Elas só têm lamentos, sentem-se sozinhas, mas não pensam nas outras, não sabem de suas dores, de suas insatisfações, de suas frustrações. Querem atenção, mas não querem dar atenção. Vivem de aparências, nutrem-se de futilidades, fazem da vida uma calamidade. Depois, vão para um quarto de hotel, ligam a televisão, sentam na cama, acendem um cigarro, pegam um estilete bem afiado e cortam os pulsos. Deixam sua vida patética de uma forma mais patética ainda. E lá na rua, as pessoas continuam passando rápido, assim como as nuvens em dia de vento.
Paulo, como que tu vê a poesia assim, no, nesse sentido de poder tratar de assuntos eventualmente delicados, né? Quando a gente fala assim, de questões que nem sempre podem ser abordadas de outras formas literárias, né?
A poesia sempre, eu gostei da poesia, acho que é um ponto assim que sempre me fez apreciar a poesia, é que ela permite assim uma total liberdade, né, de escrita, né, uma liberdade de até criar termos novos, o aspecto, né, de aglutinar palavras e tu falar aquilo de uma forma totalmente livre, né, fazer uma construção livre. E acho, hoje em dia, assim, a poesia tem muito isso, tem, né, de trazer assim, fatos, né, da realidade, coisas que deixam a sociedade apreensiva, né, como um todo, e ela traz isso, né, o texto poético. Assim. Infelizmente, né, as pessoas assim, às vezes têm até um preconceito, né, contra a poesia. Né, ou como eu já ouvi às vezes dizerem assim, ah, falar sobre um assunto e a pessoa não concordar e dizer, ah, tu é poeta, né? Como que o poeta vivesse no mundo da lua, no mundo onírico, né? E não sentisse a sua realidade, né? Não percebesse a realidade que ele está vivendo, né? Que ele participa.
Uhum.
Vejo desta forma.
Tá certo. Paulo, quero agradecer muito a tua presença aqui, muito obrigado por nos trazer e apresentar o Versos Tintos.
Eu que agradeço a ti, Pedro, pela bela entrevista e ao espaço aqui concedido. Muito obrigado.
Hoje no Folhetim conversamos com o poeta Paulo Rodrigo Oar. E hoje falamos do livro Versos Tintos, que está saindo pela editora Bestiário. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Luiz Fogassi. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.